mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Se levantar hoje, Santinha?
É verdade. Vai ver que é porque a dona Eliana não dormiu aqui. Quando ela tá, ele acorda mais cedo, né?
Não, Santinha. Eu não estou gostando nada dessa demora dele em se levantar. Ele não tem esse costume.
Você tá imaginando coisas. Aliás, é a sua profissão ter cuidado com o patrão. Para isso você foi contratado, né? Como guarda-costas. É rico, é assim mesmo. É um guarda-costas não sei para quê.
Espera aí, Santinha. Você não está querendo que eu perca o meu emprego, é?
Eu não.
Ah.
Mas é que eu acho um absurdo essa história de um homem precisar de guarda-costas. Um homem é um homem e um gato é um bicho. Pobre anda aí pelas ruas a qualquer hora do dia sem precisar de ninguém que lhe garanta. Anda só ele e Deus. Agora rico...
Pense você como pensar. Eu acho que vou até lá em cima acordar o chefe.
Você é que sabe. Se ele acordar de mau humor, quem vai ter que ouvir é você mesmo, né?
Não. O senhor Durval nunca me tratou mal. Eu vou ver o que há.
Olha, só por curiosidade, eu vou subir com você. Eu quero estar por perto na hora da bronca.
É amiga da onça, hein? Pois vamos até lá.
Pra mim, ele ficou, foi acordado até mais tarde, lendo ou vendo televisão. E agora não é, tira a diferença.
O senhor Durval não é de dormir até tão tarde. Tá, chegamos.
Vamos ver.
Senhor Durval? Senhor Durval?
Bate com mais força e chama alto, homem de Deus.
Senhor Durval? Senhor Durval, acorde! Sou eu, Hércules. Senhor Durval?
Nossa, o homem parece que está morto.
Sabe de uma coisa? Isso não é normal. Eu vou arrombar a porta. Afaste-se.
Nossa senhora! Veja! Ele está morto!
Não toque em coisa alguma, Santinha. O patrão foi assassinado.
Assassinado? Santo Deus!
Veja, recebeu dois tiros na cabeça e mais dois no peito.
Como é que foi isso? Mas tudo está fechado.
Sim.
Meu Deus do céu, a porta estava trancada por dentro e as janelas estão fechadas também por dentro. Olha, até a porta que dá para o banheiro particular do patrão está fechada pelo lado de cá.
E não há sinal de nenhuma arma.
Sim, a nossa senhora.
O caso é muito sério.
Vamos ter que chamar a polícia.
Isso seria o certo, mas a polícia vai causar o maior rebuliço. Logo a casa estará infestada de jornalistas e repórteres.
E o que é que vamos fazer, então?
Eu já sei. Vou ligar para o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim.
Ele é um camarada discreto e saberá resolver tudo sem escândalo. Mas não se esqueça de que o senhor Durval bancava jogo do bicho. Hein?
Sim.
Já imaginou que pratinho para a imprensa?
É mesmo. Pois então trate logo de chamar esse inspetor... Como é mesmo o nome dele?
Santos.
Santos.
Inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Quarto Fechado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Há mais duas balas na cama ao lado do corpo. No total, foram disparados 5 tiros.
É, isso aí, chefe. Tudo fechado mesmo, completamente.
Mas o homem se matou, não é?
Claro que não, Rojão. A tolice é essa. Se o camarada tivesse cometido suicídio, o Avo estaria ao lado do corpo, né?
É verdade, chefe. Que mancada que eu dei, né?
Começou cedo hoje, né, rapaz?
Desculpe. Peraí, chefe. Quem terá praticado o crime?
É o que nos compete descobrir. Uma coisa nós sabemos.
Sabemos? O que é que nós sabemos, chefe?
Que os 5 tiros foram dados de cima para baixo. Aparentemente, enquanto a vítima dormia. Pistola de grosso calibre, né? Eu diria que foi uma Colt calibre 455.
Brinquedinho bastante perigoso, né, chefe?
Toda e qualquer arma é um brinquedo perigoso quando em mãos de pessoas sem escrúpulos e criminosos em potencial.
Até mesmo uma agulha de costura pode ser uma arma mortal.
Ah, não, essa não, chefe. Que mal pode fazer uma agulha de costura?
Dependendo, né, do local do corpo onde ela for introduzida, pode ser fatal.
Verdade?
É.
Ah, bom, então eu não vou querer mais que a Zefa costure lá em casa.
Parece por quê?
Mas, sei lá, a gente brincamos muito, não sabe? Vamos que um dia ela esteja cozendo e se enferme comigo.
Não. Se burro morreu de velho, chefe.
Essa só mesmo você. Aparentemente não houve briga. Está tudo em seu lugar. Perfeitamente arrumado, né? As paredes são grossas e resistentes. O teto é de laje. As janelas têm grades de ferro. Ninguém poderia ter entrado nesse quarto sozão.
Poxa, se ninguém entrou, quem foi que matou o Pinta? Porque ele não morreu de falta de ar, tá na cara, né? Com esse furo todo, né?
Não. Decididamente, senhor Durval Lemos não morreu de falta de ar.
É, você disse.
Um golpe de ar, né? Vamos lá para a próxima. Precisamos interrogar o empregado.
Aquele Butamonte, é? Aquilo tem cara de margina. Vai ver que foi ele. Matou o patrão e depois chamou a gente só para disfarçar. Eu manjo o pinto.
Vamos apertar o homem. Se ele estiver escondendo alguma coisa, acabaremos por descobrir.
Vai dar um pouco de trabalho, mas mesmo assim, se o senhor quiser, eu dou um chega pra lá nele que ele cospe tudo quanto sabe.
Quando é que você vai perder essa mania de apertar os outros, tá? Chega pra lá, samaiá e tudo mais. O que há, Jorjão? Esses métodos estão comprovadamente obsoletos.
Então, é. É por isso que eu gosto dele. Mas eu confesso que não sabia que eram tão absolutos assim, não.
Essa não tem mesmo salvação. Eu disse obsoletos e não absolutos.
Foi, é? Pois eu pensei que se eu tivesse se enganado e dito a palavra errada. Eu nunca na minha vida ouvi ninguém dizer absoleto. Agora, absoluto...
Chega, vamos descer para interrogar o empregado. Eu já vi que você hoje está com a corda toda. Vamos.
Era um homem rico, inspetor. Vivia de rendimentos.
Rendimentos? Que espécie de rendimentos? Ele tinha propriedades, depósitos rentáveis, ou o quê?
Bem, para falar a verdade...
Deixa de roda, cara. Dá logo serviço. Para viver com esse estadão todo, seu patrão tinha que ter mais renda do que as rendeiras do norte.
Qual era a dele, hein?
Hércules, você não nos deve ocultar coisa alguma, hein?
Pois bem, eu vou falar franco.
Fale.
O senhor Durval era banqueiro de jogo.
Eu já desconfiava.
Quem olha pra essa casa, vê logo que é de banqueiro de jogo.
Olha a pinta do ambiente, chefe. Bicheiro já gosta dessa mordomia aí.
Mas o seu patrão vivia sozinho aqui nesse casarão enorme?
Bem, sozinho propriamente não. Ele, sabe, ele tinha uma garota. O nome dela é Eliane.
Ela mora aqui.
Mas essa noite passou fora de casa.
Isso é que é democracia. A mina passa a noite fora de casa e o Zé Mané nem se topa.
Isso não acontece comigo, chefe.
O quê?
Por mais que eu faça, minha mulher nem pensa
em passar uma noite pela aí. Era bem bom, sabe? Eu ia ter uma noite livre.
Francamente, senhor João.
O que é isso?
Desculpe, chefe. Dei mancada, né?
Mas, o Hércules, eu não entendi muito bem qual a sua função nesta casa.
Bem, eu fui contratado como uma espécie de guarda-costas do chefe. Mas, para todos os efeitos, era o seu secretário.
Ah, guarda-costas, né? A coisa está esquentando, chefe. Quem tem guarda-costas é porque tem medo de alguma coisa.
Você usa uma arma, não é mesmo, Hércules?
Sim, eu tenho uma arma. Licenciado, por favor. Já fui da polícia, mas achei melhor trabalhar para particulares. Ideias mais.
Você já foi polícia, é? Não parece, sabe?
Quando você arrombou a porta do quarto, estava em companhia da criada. não é mesmo?
Sim, senhor. Eu estranhei que o patrão não tivesse descido até aquela hora.
E resolvi verificar o que havia.
Foi então...
Compreendo. Por enquanto é só. Agora eu quero conversar com a criada. Não é mesmo, Lavala?
Sim.
Santinha. Vai ver que de santa não tem nada. E depois com a gente o negócio é diferente, tá?
Que negócio, João?
Ó, em vez da gente rezar pra santinha, ela é que vai ter que rezar pra gente.
É verdade, sim, senhor. A porta estava fechada, a chave pelo lado de dentro. O Hércules teve que arrombar. O patrão vivia de portas trancadas. Parece que ele tinha medo de alguma coisa.
De quê?
Ah, isso eu não sei, não, senhor. Mas que ele vivia assustado, lá esse vivia. Imagine que chegava ao ponto de me obrigar a provar da comida do seu prato antes de comer.
Medo de ser envenenado?
É isso mesmo, sim, senhor.
Ô, Santinha, e sobre os negócios, os amores, o que é que você nos pode contar? Né?
Nada, não, senhor. Eu estou trabalhando aqui faz pouco tempo.
Quantos anos?
Três meses só. Foi quando o seu Duval chegou das estranjas, né? Que eu vim trabalhar aqui. Ele tinha comprado essa casa fazia pouco tempo. E logo começou a mandar reforçar porta e janela e colocar fechadura de segurança. Parece que tinha medo de alguma coisa ou de alguém.
E pelo jeito os receios do seu patrão eram justificados. Alguém realmente acabou por assassiná-lo.
Santinha, eu quero uma história.
Desculpa.
Nossa, banquete para mais de 1.000 talheres com sobremesa e
tudo. Rapaz, fala com isso.
De mancada.
Desculpe.
Meu nome é Eliane.
Eliane.
O senhor deve ser o inspetor, não é?
Exato.
Hércules me contou tudo. Eu vim a pedir uma xícara de café, Santinha.
Gostou do seu café? E depois eu quero conversar com a senhora.
Por favor, me aguarde na saleta. Assim que tomar um bom gole de café, eu estarei ao seu inteiro dispor.
Muito obrigado. Eu vou esperar lá na saleta. Com licença.
Pois não.
Mulherão, né, chefe? Ah, se eu apanho aquela dona num dia de chuva, sem a Zé falar em casa...
E às vezes se torna inconveniente, muito mania.
Mas... Desculpa. Mas eu não sei o que é, parece até doença, né? Eu não faço uma boa azuda dessa sem...
Pois é, sem, né?
Pois controle-se. Vê-se logo que Eliane é uma boneca de luz. Deve ser muito cara. E mais a mais não iria baixar os olhos para um simples policial como você.
Aí é que tá o mal, chefe. Pra mim, que sou da polícia, ela nem olha. Já pro cara que é assassinado, né? Quer marginal, bicheiro, escambau, ela baixava os olhos e outras coisas a mais também. Tá tudo errado.
A saleta deve ser esta. Vamos sentar e conferir nossos apontamentos enquanto ele não aparece.
Durval há muitos anos. Nós frequentávamos a sociedade juntos.
A sociedade?
Uhum.
Muito bem. E entre os dois...
Bem, eu não vou negar que vivíamos maritalmente faz algum tempo. Eu não sou daqui, eu vim de Minas.
Minas. Só mesmo numa mina dá uma mina assim.
Controle essa língua, Jorjão.
Controle a língua?
Eu posso, chefe. Vou tentar, né?
Eu sempre viajei muito. Gosto muito de viajar. Mas agora, desde que Durval veio da Europa há 3 meses, estávamos juntos.
Só 3 meses?
É verdade. Bem, mas já nos conhecíamos faz bastante tempo. E sempre nos amamos. Durval era um homem rico e muito generoso.
E de onde provinha a fortuna de São Paulo, amiguinho?
Ah, está aí um mistério que eu nunca soube deslindar. Durval era muito reticente no que diz respeito a seus negócios particulares.
Soubemos que você passou a noite fora desta casa. Posso saber onde esteve?
Perfeitamente. Não estava fazendo nada demais, como o senhor talvez possa julgar. Eu estava na casa de meus pais.
Na casa do papai, que graça.
Modo, Jorjão.
Desculpe, chefe, mancada.
Minha mãe não está passando bem. papai ligou para mim. Por isso passei a noite com eles. Mamãe está muito doente. Eu nem sei se conseguirá salvar-se. Pobre mamãe.
Bom, nós vamos deixá-lo em paz. Além de passar a noite em claro, ainda o choque com a morte do Sr. Durval.
Deve estar precisando de repouso, né?
Obrigadinho, inspetor. O senhor parece ser um homem compreensivo e muito simpático.
Bom, se nos der licença, vamos fazer uma vistoria na casa toda.
Ah, sim. Estejam à vontade. Se precisarem de algum esclarecimento, falem com o Hércules. Ele sabe muito mais do que eu a respeito de Durval. Eu vou me deitar um pouco. Com licença, inspetor.
Pois não. Que pena. Pena de quê, Jorjão?
Ela vai se deitar e a gente temos que ficar aqui em pé, dando duro.
A gente não temos coisa alguma.
Não? Oba, então eu vou dar pinote.
Nós temos muito o que fazer. Isso é que é o correto.
Ah, é como diz o outro. Nem sempre as coisas corretas são as melhores. Enfim, vamos à luta, chefe. Estamos aqui para isso mesmo, né? Vamos à luta.
Venha comigo até o escritório da mansão.
Até que o cofre não é mais difícil de abrir, não, né?
É verdade. Mas não foi forçado. Portanto, não foi o roubo móvel do crime. Veja. Uhum. Várias carteiras de identidade, com nomes diferentes, mas com o mesmo retrato. O retrato do morto. Embora em cada uma a aparência esteja ligeiramente modificada. Mas pela prática que tem de conhecer falsificações, eu posso quase garantir que o documento verdadeiro é este aqui. Veja.
Este. Fernando Labrador, natural de São João del Rei, Minas Gerais. Ah, agora matei a charada.
Que charada?
O cara era de Minas. A dona lá em cima também. Mas daí, poró, pão duro, rosca quebrada, eles acabaram se conhecendo, o que é mais importante, se entendendo. E bota entendimento nisso, chefe.
Isso nos revela uma faceta do caráter do morto.
É mesmo?
É.
E que faceta é essa, chefe? Eu tô por fora.
O camarada era um vigarista.
Ah, tá na cara, chefe. Mais na cara que um par de óculos.
Josão, você vai fazer um serviço. Pode chutar.
Quem é que eu vou apertar, hein?
Você não vai apertar ninguém.
Mas minha.
Você vai verificar o álibi
e Eliane. Vai saber se ela realmente passou toda a noite em casa dos pais. Não é difícil comprovar.
Mas pode deixar, chefe. Se ela passou a noite em alguma coisa, ela vai ficar fome e se vira pra fora em 3 tempos. Com aquela anatomia, perder uma noite em casa do papai, chega a ser pecado mortal, chefe. Qual o lugar mais interessante pra ela passar a noite? Que desperdício,
e esse, né? Dizer, Tolice, vai fazer o que mandei.
Temos muita coisa ainda por fazer e não podemos perder tempo com suas manias, né?
Tá falado, chefe. Não precisa se zangar. Mas que aquela dona é falar de Marrakech é mesmo.
Fazendo com essa escada aqui no quarto do morto, hein?
Suba, Jorjão.
Uhum. Olha o teto. Bem lá no encaixe da lâmpada.
Ah, é pra já. Deixa, peraí. Eu tô indo. Aqui. Ah. Tem uma festazinha aqui. Chefe!
O que é que foi?
Aqui o encaixe da lâmpada do teto tá frouxo. Tá preso apenas pelos fios que entra pro forro.
Isso é um ponto a nosso favor. Sabe esse, Jorjão? Vê. Tá aqui. Vamos examinar o telhado pelo lado de fora. Venha.
Cuidado, não. Cuidado. Um passo em falso e era uma vez.
Pode deixar, chefe. Pena que aqui em cima não posso contar com a ajuda da minha bengala, mas eu me viro, né?
Veja, Jorjão. Várias telhas soltas. Mas aqui, que deve ser a cozinha. Vamos entrar pelo buraco e entrar pelo fundo.
Ah, chefe, nós vamos ter que tirar mais telha. A gente não passa por esse buraquinho nem morto.
Pois vamos afastar mais algumas telhas.
Vamos, ajude.
Ou muito me engano, ou há outras telhas soltas.
Ah, vamos ver. Vamos ver. Aí.
Eu acho que agora já dá.
Mas vamos ter que entrar agachadinho.
Pois vamos a isso. Vamos entrar no fogo.
Assim.
Onde é que o senhor quer chegar, chefe?
Até o local onde fica o quarto morto. É logo ali, adiante. Vem. O fogo vai aumentando de altura.
Engraçado. Como é que a cozinha fica na mesma altura do quarto se a cozinha é lá embaixo?
Você não observou que a cozinha tem mais altura do que os outros cômodos? A cozinha é bastante ampla e tem a altura total da casa. Talvez para maior ventilação.
Deve ser ali.
É mesmo, chefe. E a gente enxerga lá embaixo. O buraco é largo a beça, salvo seja.
Matei a charada. O criminoso aumentou a abertura e forçou o encaixe da lâmpada do quarto, deixando-o preso apenas pelos fios. Para praticar o crime, desceu os torres com a lâmpada e atirou com a pistola pelo buraco do teto. Por isso deu 5 tiros, mas só acertou 3.
Cara, mastigoso, senhor.
Depois foi fácil fugir, levando a arma do crime.
Está aí como foi possível praticar o crime com o prato fechado.
Muito bem, podemos descer, senhor João. Agora vamos ver quem foi que esteve aqui em cima do telhado. Isso é muito importante.
Seu Américo, o vizinho daqui, foi que esteve consertando umas telhas ainda outro dia.
Um vizinho consertando telhas?
Ah, foi o seu Américo mesmo que viu lá da casa dele que tinha umas telhas quebradas aí no telhado. Então ele veio aqui e disse que ele mesmo podia dar um jeito. Aí eu deixei ele subir. O seu Duval não estava em casa naquele dia. E olha, eu nem me lembrei de falar com ele depois.
Ah, então seu patrão não se encontrava em casa quando o vizinho veio?
Não, senhor.
Isso é muito interessante, Cintia. Muito interessante. E pode nos ajudar bastante.
Pode mesmo?
Pode, sim.
Ah, eu não sei como. E o que é que as telhas quebradas podem ter com a morte do patrão?
Pode parecer que não tem nada, mas aposto que tem. Vamos andando, senhor João. Precisamos conhecer esse senhor Américo.
Vamos embora.
Chefe, eu tô de pleno acordo com a Santinha. O que é que tem a poupança a ver com as calças?
Logo ficaremos sabendo. Vamos à casa do vizinho.
Meu nome é Américo Martins, inspetor. Eu era corretor de imóveis, mas já estou aposentado.
E com relação às telhas da casa vizinha?
É verdade. Eu vi as telhas partidas e fora do lugar e fui lá me oferecer para consertar. Eu entendo um pouquinho do ofício de pedreiro. E como não tenho nada para fazer, eu achei que seria uma distração.
Eu compreendo, compreendo. E há quanto tempo foi isso, hein?
Eu não sei o certo, uns 3 ou 4 dias.
Na noite passada o senhor ouviu alguma coisa estranha?
Na noite passada?
É, na noite passada.
Não, senhor, eu não estava aqui. Passei a noite em casa de meus filhos, na Zona Norte.
Ah, o senhor tem filhos?
Tem 3. Um rapaz, uma moça e um garoto.
Por que é que não vive com eles, hein?
Eu aluguei este quarto aqui nesta casa, justamente para sair do apartamento de meu filho. Um apartamentozinho muito apertado, mas dá para meus 3 filhos. Eles estão acostumados a morar empilhados. Eu sou de outro tempo. Eu quero um pouquinho de espaço, de liberdade. Minha pensão está aí vivendo modestamente.
O senhor é daqui mesmo, do Rio?
Não, senhor. Tanto eu como meus filhos somos de Barbacena.
Onde é que fica isso?
Em Minas Gerais, Josão.
Puxa, como dá mineiro nesse caso, hein, chefe? Até dá pra desconfiar.
Diga, Torrices.
Senhor Américo?
Senhor.
Como é que se chamam os seus filhos, hein?
Rubens, o mais velho. Alcina, a moça. E Joãozinho, o caçula.
O seu nome é Américo Martins apenas?
É, senhor. Por quê?
Não é nada. Só para a nossa orientação. Muito obrigado por tudo, senhor Américo.
Não o importunaremos mais. Passe bem.
Passe bem, inspetor. Foi uma honra conhecê-lo.
Delegado, aqui fala o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu quero comunicar ao senhor um crime ocorrido esta noite em sua jurisdição.
Eu fui chamado e já tomei algumas providências.
No entanto, eu preciso do seu auxílio.
Trata-se do seguinte.
Eu gostaria que o senhor entrasse em contato com a polícia de São João del Rei e pedisse informações sobre um tal Fernando Labrador. E também que verificasse com a polícia de Barbacena o que sabe a respeito de Américo Martins.
Américo Martins e seus filhos.
Isso.
Sim. Muito obrigado, hein?
Chefe, o senhor desconfia do velhote, é?
Não sei, Jorjão, não sei. Tudo é possível, né?
E depois, São João Del Rei não fica muito longe de Barbacena. É sempre bom confiar desconfiando, Jorjão.
É isso aí, chefe. E aquela garota, Eliane, de que cidade de Minas ela é, hein?
Essa é de mais perto. Juiz de Fora.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Sorrão, O Quarto Fechado.
Sim, eu sou Rubens.
Filho mais velho do senhor Américo, inspetor.
Por quê?
E seus outros irmãos não estão em casa?
Não, senhor.
É difícil eles pararem aqui, só para dormir.
Senhor Rubens, o senhor trabalha em quê?
Eu sou gerente de uma loja. Ganho relativamente bem e papai não está conosco porque não quer.
Compreendo.
Ontem à noite estavam todos em casa?
Sim, senhor.
Todos, até mesmo papai passou a noite aqui conosco.
O senhor sabe que papai mora na Gávea, né?
Sim, sim, eu sei.
Pois ele veio até aqui e, como ficou tarde, ele com medo de ser assaltado pelo caminho, resolveu dormir aqui mesmo. Mas foi embora logo cedinho. O senhor sabe como é gente velha, né? Tem lá suas manias.
Eu sei, eu sei, eu sei. O senhor conhecia o senhor Durval, vizinho de seu pai lá na Gávea?
Durval. Não, senhor, não. Aliás, eu não conheço ninguém lá de onde papai está morando, sabe? São casas grandes que, via de regra, estão sempre fechadas. O pessoal da Zona Sul não é tão acessível quanto o da Zona Norte. Parece que vivem com medo de tudo e evitando-se uns aos outros.
E nenhum de vocês saiu de casa durante a noite de ontem?
Não, senhor, não. Ficamos aqui fazendo companhia ao papai. E é tão raro, ultimamente, depois que se mudou, papai aparecer...
Está certo. Eu lhe agradeço as informações.
Pois não.
Vamos embora, José?
Ah, é pra já. Pois é, o que que há? Aconteceu alguma coisa, papai?
Não, a seu pai não aconteceu nada de coisa nenhuma.
Um vizinho dele é que foi morto.
Morto?
Sim. Assassinado. Mas o senhor já disse que não o conhecia, né?
Meu nome é Leovi Gilson, senhor. Mas aqui todo mundo me chama de Gilson, sabe não?
Você é pau de arara, bichinho.
Oxê. Como é que o senhor descobriu?
Só de ouvir. Detetive é pra isso mesmo, sabe?
Ah, eu sou da Vitória do Santo Antão, sim, senhor. Mas eu tô aqui faz tanto tempo que nem sei como dá pra notar.
É, quase não dá, né, chefe?
Modos, que isso, né? Você sabe nos dizer se alguém do apartamento 204 saiu de casa ontem à noite? Refiro-me à família Martins.
Não sei não. Eu não vi ninguém sair durante a noite. Aliás, é uma gente muito acomodada, não sabe? Eu vi quando o velho pai dele chegou. Ele até falou comigo aqui embaixo. O velho é muito do conversador, mas os filhos...
Sabe se ficaram acordados até tarde?
Homem, eu ouvi a televisão deles ligada até as tantas. Eu não conheço muita família. São meio retraídos, não sabe? Ora eu vejo um, ora vejo outro. Mas não são de muita conversa. E estão sempre sozinhos, entrando ou saindo.
Sabe se dão bem entre eles?
Sei não. Mas nunca vi eles brigarem.
O apartamento está alugado no nome de quem?
Ah, isso eu sei. No nome do Sr. Rubens. Mas o nome dos outros está no cartão. Na ficha, não sabe?
Ficha de moradores, é isso?
Isso mesmo, sim, senhor. Eles todos fizeram uma ficha. Foi seu Rubi que levou ela para eles e trouxe de volta todas preenchidas, não sabe? Ô, me visse quem vem chegando.
Quem é?
Um dos irmãos, o mais novinho.
Boa tarde.
Oi?
Boa tarde.
Boa tarde.
Você é o Joãozinho, né?
Sou, sim, senhor. Por quê?
Nós somos da polícia. Estamos tirando algumas informações.
Talvez você possa nos ajudar, garoto.
Se eu souber de alguma coisa, né?
Ontem à noite seu pai esteve aqui?
Esteve. Nós nem saímos de casa por causa disso, sabe? O velho é uma coroa muito bacana com a gente.
Joãozinho, você trabalha em quê?
Não estou trabalhando, não. Meu irmão Rubens é que me ajuda. Você, eu estou procurando emprego. É difícil, né?
Eu soube que vocês são de Minas, de Barbacena, certo?
É isso mesmo, né? A nossa família é muito conhecida por lá. Pergunte pelos Aldos Martins que o senhor vai ver.
Está certo, senhorzinho. Eu já estive conversando com o seu irmão. Muito obrigado por tudo.
Nem por isso. Nem por isso. Com licença, hein?
Parece um bom rapaz, né?
Pois não é. Esse não incomoda ninguém. Entra e sai sossegado. Não é como muitos que tem no edifício. Cambada de vagabundos. Só o senhor vendo que eles pintam. E as garotas são as piores. Nunca vi tanto fogo na minha vida. Essas meninas de hoje...
Muito obrigado por tudo, Leobjulo, né?
Sim, senhor.
Muito obrigado. Passe bem, viu?
O senhor também. Passe muito bem, não sabe?
Não sei.
E o senhor também pode passar.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária.
Sim?
É o ajudante dele.
Pode dizer.
Sim. Pera aí que eu vou anotando.
Pode dizer.
Sim?
Sim.
Compreendo.
Aham.
Tá. Obrigado, meu camaradinha.
O chefe vai ficar satisfeito com isso.
Adeus, hein?
O que é?
Chefe, acabo de receber um recado pelo telefone. Dos peritos.
E o que foi que eles descobriram?
O crime foi mesmo como o senhor pensava, chefe. 5 tiros disparados do teto pelo buraco da lâmpada. E tem mais.
O quê?
Tá, o tal de Durval, ou seja lá que nome que ele se chamava, era mesmo um tremendo vigarista, chefe. Tinha dado golpes em várias cidades com nomes falsos. E comprou aquela baita casa também com nome falso, chefe.
Sim? E sob que identidade ele comprou a mansão da Gávea?
Com esse nome de Durval Lemos mesmo, que era falso como Judas. O verdadeiro nome dele era Fernando Labrador.
E da família Martins não informaram nada?
Sim, tá aqui anotado.
Uhum.
Só existe um deles agora, o Rubens.
Como é? Só existe um?
É.
Não pode ser. E os outros?
Só pode ser fantasma. O pai e o casal de filhos. O Joãozinho e Alcino estão mortos, chefe.
Mortos?
É.
Não pode ser. Deve haver algum engano em tudo isso.
Eu não sei não. Eu estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Os homens de sério, eu anotei aqui no bloco. E agora, chefe, o que a gente vai fazer, hein?
Bem, eu acho que antes de mais... Alô, Departamento de Polícia Judiciária?
Eu queria falar com o inspetor Santos.
É ele mesmo, pode dizer.
Meu nome é Alcina, inspetor. Sou filha do senhor Américo Martins.
Assim é? Como vai?
Graças a Deus, vou bem. Estou telefonando porque soube que o senhor andou tomando informações a respeito de papai.
É verdade. Ele me disse que passou a noite com vocês.
E foi isso mesmo. Não deixamos ir embora porque já era muito tarde. E é perigoso andar por aí.
Obrigado pelo telefonema, mas eu já sabia disso.
Em todo caso, eu quis confirmar as palavras de meu irmão, inspetor. Somos uma família muito unida.
Muito obrigado pela sua atenção, senhorita Alcina, né?
É, sim, senhor.
Mas eu queria que a senhorita viesse até aqui ao departamento para conversarmos pessoalmente. O caso é... Alô? Alô? Desligaram. Jorjão? Você sabe com quem acabei de falar agora mesmo?
Não, com quem?
Com um fantasma.
Por quê?
Quem, se assustou? Foi a Alcina, a filha do senhor Américo, quem acabou de falar comigo. Um fantasma, na sua opinião.
Oh, e depois ainda tem gente que se queixa da companhia telefônica, chefe. A gente está falando até com outro mundo. Isso é que é eficiência.
Jorjão, vem comigo. Vamos agora mesmo visitar o senhor Américo no seu quarto da Gávea. E lá esclareceremos toda esta embrulhada. Como eu imagino?
Tudo vazio. O cara se mandou, chefe.
É, bateu asas. Mas temos um meio de localizá-lo.
Numa sessão espírita?
Sessão espírita, ouvisse, rapaz.
Ué. Pois o camarada não está morto, chefe. Se é assim, só mesmo baixando em algum terreiro. A minha mulher é média, mas eu não entendo nada.
Nada disso, de
não.
Sessões espíritas, Jorjão. Vamos agora mesmo ao apartamento de Rubens, o filho do velho Américo. Esse eu sei que é bem real. E ele responderá pelos outros.
Senhor,
pode desistir de escapar, meu caro. Pode deixar as malas onde estão.
Que é? Eu não entendo o que o senhor está dizendo. Eu estava...
Ia bater asa, não é, cara? Mas estamos aí mesmo para pegar você. Com a botija na boca.
Não, o que vocês querem de mim, hein? Como é que vão entrando assim, sem mais nem menos?
Não adianta querer disfarçar, Rubens. Eu sei de toda a verdade.
Verdade? Que verdade?
O senhor está maluco ou o quê?
Maluco?
Olha o respeito, cara. Quer que eu te ponha toda essa dentadura para dentro?
Calma, Jorjão, calma. Foi você quem cometeu o crime, Rubens.
O quê?
Você matou o senhor Durval.
Eu? Não diga tolices, inspetor. Eu não saí a noite inteirinha daqui deste apartamento. Tem várias testemunhas.
Você cometeu o crime. Ou você ou um de seus irmãos, de cumplicidade com seu pai. O assassino foi um de vocês quatro.
É, admitamos que assim tenha sido. O senhor possui alguma prova?
Ah, foi então um de vocês, não foi?
Foi. Foi meu irmão, Joãozinho. Mas conseguiu fugir e ninguém vai apanhá-lo. Ele é muito esperto, o Joãozinho.
E seu pai onde está?
Ah, papai viajou muito cedo para Minas. Também não será mais incomodado.
Foi para Barbacena?
Ah, isso eu não sei, não me disse. Disse apenas que ia para Minas, o resto eu não sei. Eu não tenho o hábito de pedir satisfações a meu pai, tá?
Muito bem. Com que então foi Joãozinho, seu irmão caçula, o assassino? E sua irmã, Alcina, onde está ela?
Minha irmã também viajou.
Ah, foi mesmo?
Foi.
Ah, mas assim, de repente...
É.
Ah, você ainda hoje, ela conversou comigo pelo telefone. Ah,
certamente ela ligou para o senhor da rodoviária ou do aeroporto.
E para onde teria ido?
Minas também.
Isso eu não sei. Não é da minha conta. Eu já disse e torno a repetir que não tenho o hábito de vigiar os passos de meu pai ou de meus irmãos, tá? Cada um faz da sua vida o que muito bem entende. E agora, se me dá licença...
Qual é, cara? Qual é a tua? Pensa que só aí chutando a gente como se fosse galinha do seu quintal, é? Te manca.
E ó, aqui, fala direitinho com o chefe, senão tu entra na bolacha agora
não,
mesmo.
Não, nada disso, João. Rubens vai confessar toda a verdade, não é mesmo, Rubens?
Confessar o quê, inspetor? Você não tem mais o que fazer, não, é? Em vez de estar aqui perseguindo um cidadão pacato e inocente, o senhor devia estar dando combate aos bandidos, viu? É por isso que nós não vamos pra frente. Não vão mesmo. Ninguém quer nada com as suas obrigações.
Escuta aqui, cara. Ora, cara, gente. Já passou da conta, tá? Fala direitinho.
Ah, logo se diz pra gente que depois eu dou um doce pra você.
O que, que vocês querem de mim aqui, não, hein? Vocês pensam que não... Que vão poder me impedir de viajar?
Eu quero que você faça uma confissão completa do crime.
Eu? O inspetor, francamente...
Não adianta tentar me enganar. Eu sei de tudo, Rubens. Foi você quem cometeu o crime. É, você.
Se eu não saí de casa ontem à noite...
Você, Rubens, pode não ter saído, mas um dos outros, seu pai, seus irmãos, sim.
Ah, isso é problema deles.
Não, não. É problema seu. Totalmente seu. E sabe por quê?
Por quê? Ah, vamos, diga, inspetor, por quê?
Porque todos vocês são apenas uma única pessoa. Rubens Martins.
Espertinho, não é?
É.
Mas não adianta, não. Está vendo essa arma?
Uma pistola Colt calibre 4.55, não é mesmo?
Exatamente. E se o senhor fizer qualquer movimento, é um homem... Queria!
Alguma coisa serve a minha bengala, além de aguentar o peso do meu corpo. As patas, cara. Dá as patinhas, dá?
Sua atitude valeu por uma confissão, Rubens. E então? Vai negar ainda?
Não adianta, não é mesmo?
O senhor sabia que o culpado era eu, não sabia? Eu sou um garoto muito vivo,
né? Eu tive uma forte desconfiança. Depois, quando recebi a resposta à consulta que pedi para fazer em Barbacena...
Descobriu nossa verdadeira identidade, inspetor.
Foi isso? É uma mulher.
Sim, sim, Alcina, a irmã. Tudo não passa de muita imaginação de Rubens. Tanto o pai como os irmãos morreram faz tempo.
O senhor sabe de tudo mesmo, né? Mas não adianta. O senhor não pode nos prender, inspetor. Somos três inocentes e apenas um culpado.
O senhor Américo, Joãozinho e Alcina, eu não posso prender porque estão mortos. Mas você, Rubens, vai sair daqui direto para a cadeia. Ou será melhor levá-lo para o manicômio judiciário?
Não, eu não sou louco. O senhor não pode fazer isso comigo, inspetor.
O cara é lelé, chefe. Ele é um pinta aí.
Os outros membros da família Martins só existem na sua imaginação, Rubens. Eles estão mortos. Você precisa se convencer disso.
É verdade. Eu sempre soube que era um bom ator. Por isso, eu desempenhei os papéis de Joãozinho, de Alcina e de meu pai. Eu enganei todo mundo. Eles estão mortos.
Por que fez isso, Rubens?
Há 6 anos, éramos uma família feliz lá em Barbacena. Foi então que Durval, com seu verdadeiro nome, Fernando Labrador, apareceu e deu um golpe no velho.
Ele me tapeou e desapareceu da cidade com todas as minhas economias.
Papai sofreu um grande choque
e morreu, vítima de um infarto.
Eu, Alcina e Joãozinho, por mais que fizéssemos, não conseguimos localizar o canalha. Ele havia mudado de nome e de aparência. Mas 5 anos depois, ou seja, há 1 ano, Fernando reapareceu em Barbacena, mostrando-se arrependido e prometendo devolver o dinheiro que roubara de meu pai. Alcina, que já gostara dele antes, acreditou em tudo e foi enganada pelo canalha.
Ele tinha lábia.
E seduziu e depois fugiu. Pobre Alcina, ao compreender o estado em que ficaram, cometeu o suicídio.
E seu irmão mais novo,
Joãozinho, foi feito dele.
Ah, eu consegui localizar o bandido em São João del Rei, já usando um nome diferente. Eu sempre usei um canivete e com ele eu tentei matar o miserável.
Mas Joãozinho foi morto por ele a tiros.
Não adiantou nada o meu canivete.
E isto foi há 6 meses. Foi então que eu me decidi a encontrar o maldito assassino e dar cabo de sua vida. A polícia não conseguia localizá-lo. Vim para o Rio na pista do vigarista e aqui acabei por descobrir que Fernando mudara o nome para Durval e comprar aquele palacete na Gávea. Eu já tinha este apartamento, então eu aluguei aquele quarto perto da casa dele, adotando a personalidade de meu falecido pai.
Eu planejei o crime perfeito. Chamei a atenção daquela empregada idiota para o telhado e me ofereci para subir até lá em cima e consertar as telhas.
Foi assim que preparei tudo, como se fosse papai. Mas o sujeitinho sempre dormia acompanhado daquela aventureira que vivia com ele. Eu e papai tivemos que esperar.
Eu vigiava a casa diariamente e quando soube que a mulher estava fora de casa,
eu executei meu plano.
Foi magnífico,
uma beleza, uma beleza. Mas agora você vai se machucar, meu camaradinha. Você e todas as suas vozes, tá?
Depois de assassinar o cara com essa pistola, voltei pra cá
e conversei com o porteiro como se fosse meu pai. Subi, tirei o disfarce, desci novamente e saí pelos fundos do edifício sem ser visto. E tornei a entrar, dessa vez sendo eu mesmo.
Aí repeti a farsa com o Joãozinho
e com o Alcina. Assim o porteiro poderia jurar que todos tínhamos passado a noite em casa.
O porteiro seria a nossa testemunha.
Olha aqui, cara, em matéria de maluquice,
eu nunca vi maior.
É pirado da ideia, chefe.
Por que você lançou mão desse expediente de criar os tipos de seus parentes mortos?
Ora, para despistar a polícia.
Não foi uma ideia inteligente, hein? Eles todos me ajudaram.
Quer saber uma coisa, cara? Você podia ganhar um troco fazendo travesti no teatro ou num cabaré do Casanova.
Agora tá muito de moda, sabe? É só se vestir de Alcina e dar aquele recado.
Vamos andando, Rubens. Afinal, você praticou um crime e deve pagar por ele.
Eu não. Fomos nós quatro. Eu, Alcina, papai e Joãozinho. Nós quatro matamos aquele miserável.
Estamos vingados.
Vingados! Vingados, entende?
Cuidado com ele, Jorge!
Cuidado!
Me solte, canalha!
Você não pode me prender! Me solte, me solte, me solte! Não pode fazer isso!
Aqui não que eu não posso, aqui! Essa madeira já é doido, sabia?
Não,
tá homem aí, chefe! Não escapou da minha bengala!
Você não pode nos prender, não pode!
Não podem fazer isso com toda a família Martins.
Não podem, não podem.
Vamos andando, cara, vamos andando.
Não,
chega de palhaçada.
Vamos, Jorjão.
E aceite meus parabéns, hein?
Ué, parabéns por quê, chefe?
Uma só bengalada, você matou quatro coelhos.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Quarto Fechado. Tomaram parte os seguintes artistas: Carlos Leão vivendo Hércules, Auriceia Araújo Santinha, Neida Rodrigues, Eliane. Rodney Gomes, interpretando quatro personagens, a saber: Américo, Rubens, Joãozinho, Alcina. Leão Vigildo foi vivido por Wilson Marcos. Jorjão, José Baluzzi. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Locutor Aurélio Andrade. Ensaio e direção de rádio teatro de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.